Atenção, atenção, está começando para dando internet, sim, mais um WikiCast, e estamos na mesa com os insurgentes mais conectados na rede, ele que está de volta, sempre fazendo participações especiais, ô Walter.
Sinceramente, eu tomava a pílula azul.
E sim, estamos com ele que estava fazendo a barba, punheta, eu sei, o Kenu.
Essa Matrix nossa tá precisando de um reboot, hein, galera?
Puta que pariu, nem fala. E ele sim, direto de Patópolis, ô Pato.
Uou.
Caralho, o quê? Do nada, tipo, ele passou
a vida. É o Jô Soares de Patópolis, né? E eu, bigode mais louco do que nunca aqui. Vai ver o quê? Os Vingadores lá no cinema. E vai voltar falando, ai, que filme chato, todo mundo rindo, que não sei o que lá. Solta a vinheta! Yuri é um garoto normal, mas quando ele descobre que na internet existe um submundo, ele se une aos membros do WikiCast e adota o nome de Kenu para destruir a internet do mal. Juntos, eles entrarão meia-noite na internet discada para debater sobre vários assuntos e descobrir que suas opiniões não valem de porra nenhuma. Eles são o WikiCast 2.0. E é isso aí, galera. Estamos aqui reunidos, né, porra, fazendo aí, né, 20 anos. Matrix, né, aquele filme lá que, querendo ou não, né, eu lembro que quando... Eu não vi Matrix no cinema, mas eu lembro que uma galera tinha ido ver. Eu ficava falando
eu assim... Eu vi, eu gazetei aula pra assistir esse filme.
Tu gazetou? Aí eu cheguei e falava assim... Nunca vai ser melhor que Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Não. Muito melhor. Porque é da mesma época, né? Hoje em dia, eu olho pra trás e falo... Como eu era retardado mental.
Ainda é.
Cara, na minha turma teve um cara que assistiu 4 vezes e ele foi doutrinando todos os meus colegas.
Mas porque ele não... O quê? O Star Wars ou
não,
o Matrix?
Não, Matrix.
E Matrix. Ele não foi porque ele foi 4 vezes porque ele não entendeu ou porque ele realmente gostou do filme?
Eu acho que ele não entendeu e ele fingiu que gostou do filme. Ele, bora, pessoal, bora assistir. Eu não entendi, não. Vamos assistir.
Aí foi o dia que Walter foi o rei dos gazeteiros.
É, exato. O Walter Mercado de York, né, cara? O cara saiu
Inclusive, eu toquei Twisted Shout no shopping também, né?
Exato. Não, pô. Aí tu tem que ser uma música de arrote aí, pô.
Walter tocou Calypso e cantou junto com todo mundo, né?
Volta no meio do shopping, a lua me traiu.
Aí tem uma hora que apareceu o Chimbinho, tocava a guitarra assim do lado do Walter.
Por nada, né?
Olha, eu te garanto o seguinte, que naquela época o Chiminha tava desempregado, era bem capaz dele estar no shopping mesmo, tocando
pegando o prédio, então.
Na frente do banco, né, cara, com a malinha aberta ali, mandando só ali.
Então, porra, eu fui sem expectativa nenhuma assistir essa porra desse filme, cara, só porque o filho da puta lá, Eduardo, o nome do cara.
Beijo, Eduardo.
Eu fui assistir... Beijo, Eduardo. Eu espero que você esteja bem com a sua mulher e com seus filhos. Então, eu fui assistir sem expectativa nenhuma. Eu saí do cinema pilhadaço com o filme. Eu disse, caralho, meu, o que, que eu acabei de assistir, porra?
É normal, né? Que nem a galera que ia gravar o filme sabia muito bem. Mas vamos pelas perguntas lá, vamos lá. O Valdo já voltou no cinema. Pato, tu viu no cinema?
Não.
Viu no home video?
Cara, eu acho que eu vi no SBT.
Caraca, mano! Tela de sucesso na sexta-feira,
não é não? Pô. Caralho, tocando Vivaldo.
Ah, e detalhe, eu assisti esse filme legendado porque o dublado já não tinha mais, porque tava lotado a sessão.
Caralho, tinha filme dublado aí na tua época?
Não, essa época era sempre assim, vinha as duas, mandava as duas cópias pro cinema, né, cara?
Sim, tinha dublado e legendado.
Porra, aqui no Rio, cara, era difícil ter cópia dublada, só filme infantil e olhe lá.
Não, aqui sempre era cópia dublada e legendada e rolada.
É, desculpa, né? Porque tu e o Walter moram no interior, né? A galera não sabe ler, aí é complicado.
Né? Caralho, é foda, filho, né? Da puta.
Foi... Eu exijo respeito pro Kenô, porque o Kenô pelo menos mora no interior, mas é um interior mais organizado que Belém.
Há controvérsias.
Fala, Pato.
Mas deve ter sido uma tela de sucessos da terça-feira que estreia o filme.
Pô, mas tanto sucesso que era na sexta, não era não, pô?
Cara, não lembro
logo. É sábado, cara. Aquele, tem um de sábado e tem um de sexta-feira. Ah, foda-se, mas tu viu no SBT, né?
É, não, mas eu já vi numa expectativa, porque mesmo não ter visto no cinema e tal, eu...
E o Pato falando. Caiu o Pato, repete aí de novo.
Repete aí.
Eu já tinha expectativa das outras pessoas falando bem do filme, né? Então eu fui ver nesse hype aí.
Mas só uma coisa, Pato, você tinha quantos anos nessa época? Tem isso também, né, cara? Porque, por exemplo, quem era moleque, assim como vai ser o meu caso, tipo, mesmo depois de um tempo não ouvia falar muito, eu só comecei realmente a ouvir falar bem do Matrix só quando eu já tinha 15, 16 anos. Tá,
vamos lá. O filme é de 99, né? Quantos anos você tinha em 99, Pato?
11 anos.
Eu tinha 12.
Calma aí, quantos anos tu tem, Pato?
Ih, ficou mudo, né? Ele não gosta de falar a idade.
Faz as contas, porra, 32.
Tu tinha isso 12, aí, que tu falou, né?
20 anos depois?
Né, 12,
32,
né? Pô. 32, tinha 12. Não, então, ele tinha 12. Eu tenho 33, né? Então eu tinha 13 anos na época.
Eu tinha 11 anos na época e, tipo, eu saí pilhado do cinema, pilhado.
Você mesmo. Só não matava aula. É filme... De classificação proibitiva.
E tu, Kenô, tu viu aonde essa porra?
Cara, aí que tá. Na época, quem alugou esse filme tinha sido meu pai. A gente não viu isso no cinema. Na época que na cidade não tinha um cinema. Um cinema que tinha acabado em 97, se eu não me engano. Então não tinha mais cinema na cidade. A gente ficou um bom tempo sem. Meu pai, um belo dia, tipo, a gente lá com aquele belo vídeo cassete, quatro cabeças em casa, né, novidade da família. Aí todo fim de semana a gente tinha aquele velho hábito de alugar uma fita de vídeo pra assistir no fim de semana. Aquela velha mutreta, né, tu aluga na sexta pra entregar na segunda. E aí meu pai alugou o Matrix, porque ele tinha ouvido falar e tal. Na época não era moleque, tinha 8, 9 anos. Caguei pro filme, não gostava de ver filme com pessoa, né, eu só vinha desenho no vídeo cassete. Então caguei, eu só fui realmente ver o Matrix propriamente dito com 14 anos e meio, assim, que meio que caguei pro filme, tipo, assisti, ah, legal, mas rápido, tipo, era tipo o bigode de 11 anos, ah, o Star Wars é melhor, né? E aí depois, aí já com 17, 18, eu sentei e assisti o filme na moral mesmo, tipo, pô, o filme é legal, mas ainda foi aquele negócio, ele não me empeteceu tanto, principalmente por conta dessa galera, tipo, aí que o Walter teve contato, né, que o cara que tenta te converter a ver o filme, né, cara? Na época do ensino médio, tinha um colega meu que era fissurado. Não, Matrix é
gente,
foda. Gente... Porra, meu irmão. Deixa eu saber.
Gente, esse filme foi responsável por ter um negócio que nem teve no Star Wars, né? Aquele negócio do Conselheiro de Jedi e tal. Que tinha também o pessoal da Matrix, a galera da capa preta, cara.
É, 40 graus, né?
Tinha essa merda em Belém toda sexta-feira no shopping.
Nossa, cara. Encontrou Matrix. Escuro.
A galera do Tiros em Columbine foi meio que vestido de Matrix, né? Já queriam correlacionar,
sim.
Né?
Tiros em Columbine,
a Matrix.
Variado.
O cara, eu
não, mas no negócio do pessoal da capa preta foi inspirado no filme lá do Leonardo DiCaprio, não no Matrix.
Qual, o do vampiro? Ah, não.
Não, o Diário de um Adolescente lá do
DiCaprio. Ah, sim, que o Leonardo DiCaprio é drogadinho.
Mas eles tentaram bater o recorde de punheta no telhado também?
Próximo filme do Wikicast, né?
Cara, eu não vi no cinema também, eu vi no home video, que nem o Kenô, né? E eu lembro que é foda, né? Já tinha isso naquela época, né? Eu fiquei meio perdido, não vou negar. E era até muito burro, tu não entendeu nada. Mas eu não lembro também da galera me explicar o filme, tá entendendo?
Então, não, assim... mas isso era um fenômeno do Matrix. Era, porra, Matrix é mega complicado. Não, porra, me explica. Aí o cara ficava mudo. Não, pô, é difícil pra caralho, né? Depois eu te explico. E jogava o Léo, cara. Era bizarro isso.
Não é. Não, porque é basicamente isso. Eu lembro de nego falar pra caralho, porque o cara. Mas eu não lembro de ninguém. Eu acho que as coisas começaram a melhorar, pelo menos assim, vou falar no meu microcosmo. Da galera começar a ver que eu vi que a galera começou a falar de Matrix e entender Matrix. Foi quando a internet surgiu mesmo. E tu ia na internet. Porque aí nego vinha falando de. Da caverna de Platão, do mito, vinha falando de mais outras coisas.
E... Ah, com certeza. Eu fui pro cinema sem achar nada disso daí, cara. Foi logo depois do filme, na época pré-internet, que veio essas teorias, né?
Inclusive, a conexão era literalmente de escada, né?
E no filme também, que tem essa brincadeira no filme também. É uma conexão de escada no filme também. Eu queria começar a falar uma parada que a gente tava falando em off, que o Pato e o Walter levantou, né, e começou a falar com o Pato, que, ô Walter, fala aí o que tu tava falando da questão dos filmes de super-heróis, né? Matrix foi que deu aquela empurrada ali, né? Tu falou?
Sim, nas cenas de luta, principalmente, e é claro também, naquela cena do Neo voando no final do filme, né? Que o pessoal falou, caralho, meu, tem como fazer um filme do Superman aí. Aí, a partir dessas cenas de luta, de ação, do pessoal se desviando das balas e tal, eu acho que veio, na sequência, filmes de super-heróis. Tanto que o X-Men foi lançado naquele ano, Homem-Aranha, de 2002, foi viabilizado por conta dos efeitos do Matrix, por aí vai.
Eu acho que o pessoal olhou Matrix, né, que foi um ponto de virada nos efeitos visuais, e pensou, né, agora dá pra fazer filme de super-herói, né? Inclusive, a cena do salto de fé é quase o Homem-Aranha, né, testando os poderes e tal.
Sim. E também tem muito aquela coisa do filme fazer... O que eu ia falar? Eu falo depois.
Me confundi. Mas vamos lá, o que é Matrix, né? É, o filme, ele é de 1999, é das irmãs lá, o Wachowski, né?
Na época eles eram irmãos.
Porque não basta um irmão, né? É tudo invejoso, né? Um quis virar mulher, o outro também quis, né? Puta que pariu. Irmão é uma merda, por isso que eu sou filho único, né? Eram os irmãos, né? O Wachowski, seja lá como é que é a pronúncia da puta.
O Wachowski,
né? E o que era o filme? Era Ken Reeves, né? Que vale ressaltar aí que quase foi o Will Smith. Só que o Will Smith ficou meio perdido no roteiro, né? Não entendeu muito bem. Tem até um vídeo dele no YouTube falando essa porra, né?
Tipo, cara... Foi lutar contra aranhas mecânicas, na verdade.
Não. Ele desistiu desse filme pra fazer o Wild Wild West, velho.
Não? Com o produtor do Super-Homem Lives, né? Puta que pariu.
Não, produtor do Superman Lives acabou virando documentário, né,
cara? Não, ele virou... O Super-Homem Lives é o nome do filme. Mas
era do filme mesmo?
Eu acho que também era do filme, né? O produtor dele. E quase também foi, sabe quem? Não sei se vocês sabem. Sandra Bullock, cara. Quase botaram a Sandra Bullock pra ser também o Neo. O Neo.
Perdeu a chance aí, cara.
Né? Mas aí também ofereceram pra Trinity e ela não topou. Né? O que é o filme, né? É o Sr. Anderson, né? É um hacker de computador e o caralho é 4.
Nossa, deixou passar uma coisa, né? Ia ser a dupla do Velocidade Máxima.
De exato, cara. É. Eu acho que foi exatamente por isso que a Sandra Bullock não quis. Não atrapalhar com esse cara de novo aí. Não, valeu. Fica mais pra frente, né, cara? Acho que eles acabaram ajudando naquela casa do lago.
Né? Mas ela, anos depois, ela veio trabalhar com ele de novo.
Pô, acabei de falar, a casa do lago, caralho.
É a bebida aquilo. Aí o que é o filme, de novo, né? O Thomas Anderson, que é o Neo, Ken Reeves, né? Ele é um hacker, o caralho é 4, ele já conhece, ele tem uma menina que gosta dele, que é hacker também, vestida de preto. Aí chama ele pra tomar uma pílula, resumindo, aí ele descobre que o mundo que ele vive não é o mundo real, que o mundo que ele vive é a Matrix, isso é a Matrix, né? Esse computador é uma Matrix, e eles lutam contra as máquinas e o caralho é 4.
Essa pilha aqui, Rayovac, é uma Matrix?
É, na verdade você é a pilha, Rayovac. Né?
Eu sou a pilha.
Você é a pilha, né?
O Wikicast é uma pilha. Olha aí, eu entendi o Matrix, olha aí que merda, viu? O cara não entendeu porra nenhuma.
Mas não confundi com a história que a menina chamou o menino pra rave.
Mas é basicamente isso. Eu vou começar perguntando aí pro Pato. Pato, tu acha que o filme envelheceu mal?
Não.
20 anos aí, em todos os quesitos, então você acha que o filme ficou bom e o Caramba 4?
Eu acho que continua muito bom. É claro que tem o... É muito a sua época, né? A aparência do filme. Não digo nem os efeitos em si, mas como o filme soa pro espectador, é muito... virada dos anos 2000, mas eu acho que sobrevive muito bem.
Não, e o que é legal é que dá até pra dar uma desculpa, né? Porque, na verdade, o filme ele não se passa, entre aspas, em 99, né? aquela Matrix emula um ano de 1999, porque na verdade a gente tá num ano de 2000 e caralhada e vai lá bolinha, né? Tem isso também, né?
É, o Morpheus acredita que seja por volta de 100 anos mais à frente, mas ele diz que nem sabe exatamente
em que ano é. O que eu acho interessante a gente debater no filme aí é só as questões filosóficas mesmo. Até porque eu acho que é uma coisa muito atual. É, o filme em si, passando aí 20 anos de Matrix, completou aí dia 31, né, de maio, data que a gente tem que bater palma aí, né, o contragolpe de 64 contra os comunistas, né, que linda data. É, o filme, pra mim, continuou muito atual por vários motivos, né. Querendo ou não, a gente vive numa Matrix hoje em dia, né. Eu lembro na época que quando eu vi o filme eu falava que pra mim a Matrix ia chegar um tempo que eu ia estar no meu computador, minha mãe no computador dela, eu nem pensava em celular, Wi-Fi, e ela ia me chamar pra almoçar pelo computador, eu ia conversar com outras pessoas pelo computador, que isso eu estaria dentro de um mundo virtual, né, que seria a internet. E teoricamente a gente vive uma Matrix, né, cara? Que não necessariamente vocês veem aí, vocês conhecem é o Pato, mas vocês não sabem o nome do Pato real. Vocês não sabem o nome do Walter real. Pode ser Walter, já parou pra pensar nisso? Vocês não sabem o nome do Keno real, apesar que eu acho que o Keno já falou uma vez.
Já falei.
Então eu posso falar, é o Yuri, né? E eu sou o Rafael, mas a gente tem os nossos codinomes. Na internet eu sou o Bigode do Comissa. Um cara astuto, bonito, com um tanquinho, que sarra mulheres na van. Olha aí. Né? Então, tipo, a gente querendo não vive uma Matrix hoje em dia, né, cara? E cada rede social é um ambiente onde você pode se interagir e tudo mais. E o mundo real é outra coisa, né? A galera no mundo real segue as regras e o caralho a quatro. Ninguém vê aquele pornô gay, ninguém finge nada. Assim, vocês acham que isso... Eu tô viajando demais ou vocês concordam aí muito com essa visão aí?
Cara, dadas as devidas proporções em que o mundo se tornou hoje, cara, acho que você não tá muito fora disso. Realmente esse conceito do a gente estar tá preso ao computador, de certo modo, se moldou a nossa realidade.
Não, nem diga computador, na verdade é internet, né? Porque tu tá na rua, tu tá na internet pelo celular.
Sim, exato, cara. A gente acabou realmente, mesmo que não seja na forma do filme, da gente tá sendo controlado por máquinas e... Tem malucos aí com a roupa legal pra caralho, lutando que nem doido. Mas, cara, sim, realmente a gente tá integrado numa espécie de Matrix, cara. A gente, a todo lugar agora que a gente fala, tem uma conexão de rede, a gente faz tudo pelo computador, conversa pelo computador. Eu acho que o ponto da Matrix é que se o Matrix ele fosse um filme feito hoje, talvez ele abrangesse muito mais isso naquele filme. Acho que pros padrões da informática da época... Porra, cara, ele lida muito bem com isso e meio que transporta isso também como seria o nosso futuro, né, cara? De certo modo, a gente virou um dependente do computador, né, cara? Hoje, mais do smartphone, com um computador na sua mão, né, cara? Então, tipo, eu acho que se eu fizer esse treinamento, é muito, muito até bem certo. Ele foi até bem certeiro. E isso, tirando, logicamente, o ponto lá da guerra com robôs, toda a questão filosófica. Mas sim, cara, pra mim, ele tá bem retratado nesse ponto.
Eu acho que o mais aterrador do Matrix é você perceber o quanto a nossa realidade ela é meio manipulada, entre aspas, assim. É você perceber que as suas reações, né, a comoção que as pessoas têm é de acordo com o que está sendo pautado nas redes sociais. Aí a gente vive nesse mundo polarizado hoje em dia e boa parte dessas reações são medidas nas redes sociais através de trend topics. Até mesmo nossos estilos de vida, eles são meio que... digamos, manipulados através do Instagram, do Twitter, da vida dos outros no Facebook. E a gente não sabe se isso daí, de fato, é uma reação espontânea ou se há corporações ali por trás, talvez tentando vender uma marca, vendendo produto, uma ideia. E a gente está meio que assimilando essa ideia, meio que achando que está sendo colocado alguma coisa de maneira espontânea na gente.
Não, sim.
Falei pra mim. Eu sou um pouquinho mais pro lado do Walter, porque eu acho que a crítica à Matrix no filme é uma analogia ao mundo real mesmo, das pessoas fazerem tudo de forma automatizada, sem pensar. É, parece que ela tá seguindo uma programação na sua rotina, no seu cotidiano, no modo de agir. até quando as pessoas realmente têm escolha, acordar cedo e ir para casa, gastar 2 horas no ônibus, dormir, acordar cedo e ir para casa, é o discurso lá do início do transporte, é tudo...
Se você for ver, boa parte dos filmes dos anos 90, eles fazem meio que uma crítica, não só ao capitalismo, né, para não ser só como a gente tinha de faculdade, mas também essa sociedade de consumo, essa vida de marasmo, né? Se for ver o Show de Truman, que a gente fez o podcast, fala muito disso. Transporte, que a gente fez o podcast, também fala sobre isso, sobre esses consumos exagerados, exacerbados. E eu acho que o ápice de tudo isso na cultura pop foi o Matrix.
Exatamente. O Clube da Luta também. Eu acho que tem esse zeitgeist aí da época da globalização mesmo, que já tinha quase 10 anos.
Tem também a ver com a virada do milênio também? São filmes todos de 99, o próprio Clube da Luta que você
também
falou agora.
Mas eu também acho que é por conta da geração, né? A geração dos anos 90, ela surgiu meio que inconformada, né? O grunge, ela já vem naquela linguagem da inconformação, assim, das coisas que estavam vigentes, que era o rádio rock. Aí, os anos 90 foi pautada na inconformidade, assim. Boa parte das coisas que a gente estava vendo na mídia, na televisão, era uma crítica, basicamente, à sociedade que a gente estava vivendo de consumo. A gente via no Seinfeld isso, aí no cinema a gente via através do Transporting, a gente via através do Matrix. Só que eu acho que Matrix, ele acabou atingindo muito mais a massa do que todos esses filmes que a gente acabou falando aqui. Transporting, Show de Truman.
Aí eu vou tentar entrar com contra-argumento, eu não sei como você vai encaixar. Mas aí que tá, Walter, eu acho que o Matrix, ele conseguiu atingir mais pessoas, acho que é mais pelo fator de que ele tinha uma ação, e é daquele negócio, né, cara, que a gente acaba discutindo, principalmente pra época, poucas pessoas realmente entenderam a verdadeira mensagem do Matrix, tanto por muitos anos, acho que ainda até hoje, o Matrix, ele é considerado um filme complicado, que é uma parada que eu acho, pelo menos aqui, pra quem já tá na mesa, e até pra quem tá no podcast, porra, não é uma parada tão complicada assim, se tu parar e assistir o filme de boa, atento, porra, tu vê que não é um filme tão complicado assim, a gente consegue achar essas mensagens. Logicamente, tem algumas subcamadas ali que precisam um pouco mais de garimpo na questão das referências filosóficas e tudo mais, mas tipo, o plot principal tá todo ali pra todo mundo ver, né? E tipo, na época, tipo, muita gente acabava vindo ver a Matrix, mas pela questão, cara, é um filme de ação foda, tipo, tem a cena do Bullet Time, que não sei o que foi a sensação do momento, né? Eu não, esse é um ponto que a gente...
E detalhe, não foi nem os irmãos Wachowski que inventaram essa cena. Essa cena já existia por causa do clipe dos Rolling Stones, pô.
Olha aí. Mas, cara, lembro que até hoje muita gente acredita essa cena ao Matrix, querendo ou não. Foi uma explosão. Vou botar muito entre aspas aqui, uma revolução nos efeitos especiais, né? Porque na época todo mundo falava, meu Deus, Matrix...
Não, e todo mundo em Pânico também fez, né? Um filme de comédia, um zoo.
E depois,
tem várias paródias das séries.
Sim, sim. Então, tipo, eu acho que o que acabava atraindo mais a galera a Matrix era o conteúdo de ação dele. Agora, saber se a galera pegou essa questão da crítica ao consumismo e tudo mais... Aí já é outro 500, né, cara?
Eu acho que era mais um fã hardcore mesmo, o pessoal da capa preta que eu falei que encontrava todo fim de semana aqui no Pará.
Assim, olha só, o que você e o Pato falaram, eu não discordo de vocês, até porque quando eu tava vendo o filme, eu acabei pensando que ele, querendo ou não, não deixa de ser também uma puta alegoria, uma releitura do mito da caverna, com outras paradas. Porque, tipo, se você vê lá, né, ele decide sair da caverna, mas... Diferente do mito da caverna, ele interage com pessoas que estão fora da caverna e fala assim, você quer sair da caverna? Óbvio, assim, na hora que ele abre os olhos lá e sente dor, né? Ou até na parte que ele tá se desplugando, você pode pensar que ele tá se libertando das amarras dele, né? Que no mito da caverna tem todo esse lance do que o cara tá nas algemas, e as algemas são, talvez, ele lidando com ele se livrar dos pensamentos que ele já tem sobre o mundo. Quando ele abre os olhos e vê tudo mais... É ele, tipo, lidando com a nova realidade. Ele vendo que, porra, ó, dói essa realidade, mas eu tenho que enfrentar ela e me adaptar a ela. Então, assim, o filme em si, ele é também um grande mito da caverna, não só pelo fato do Neo sair dali e tudo mais. Porque ele não volta pra Matrix e fica, ó, galera, porra, tá todo mundo enganado aqui, ó. Essa porra aí é tudo falso. Como faz o cara no mito da caverna. Tá bom que no final ele recruta pessoas que estão dispostas a sair da caverna já. Diferente do mito em si. Né? Que o cara
tem
chama...
várias alegorias nesse Sim. sentido. Né?
Tu quer ver?
Do Baudrillard lá, do Alice do País das Maravilhas, né? Do negócio Sim. do White Rabbit. Sim, coelho branco.
Tu quer ver? O Kenô falou uma parada e eu fui só de onda. Tu vê muito daqueles símbolos, né? O que é linguagem de computador? 0 e 1, né? Aí, por via das dúvidas, pode ser muita maconha, o número do apartamento do Neil é 101. E eu joguei em binário o que seria 101. Em binário, 101 seria o número 5. Aí eu fui ver a simbologia do número 5 no dia que eu tava lá, depois vendo lá, né? Aí, o que é o número 5? Ele tava aqui, representa...
Zidane.
Aí, ó, ele representa o ser humano na medida em que é também a soma dos dois braços, das duas pernas e o tronco. Foram nessas partes do corpo que Jesus foi ferido e que assim são conhecidos as cinco chagas de Cristo. O Neil é um Jesus, né? Eu não sei se é uma coisa pensada pelos irmãos, pelas irmãs, o apóstolo, sei lá o que for. Mas, tipo assim, é interessante como casa, né? Tipo assim, eu pensei, vou botar o 101 pra ver como é que é em binário 101, que dá 5. Pode ser uma coincidência, né? Mas, tipo assim, talvez tenha muita coisa ali ainda pra ver durante o filme, né? Tipo assim, do tu pescar.
Aí que eu quero chegar. Tipo, beleza, a gente sabe que o roteiro em si e tal tem a ver com as irmãs Fachavicicharia aí, né? Só que eu tenho uma pergunta. Cara, será que todo esse contexto foi só pensado por elas na época? Tipo, como você falou, é muita referência, é muita coisinha aí pra se botar. Tipo, eu não acredito que tudo isso é pensado só por duas cabeças.
Não, cara, assim, pô, eu vou levar elas como principais. Mas, assim, um exemplo. O mesmo filme que saiu na época, mais ou menos, ou antes ou depois, é o Equilibrium, que é com Christian Bale. Que também tem roupa preta e o caralho é 4, tem um Gunkata, que é a luta lá que o cara lia.
Foi bem depois, Bigode.
Não foi bem depois, não, cara. Acho que talvez vamos botar
mais Mas o outro filme que foi lançado e que eu acho que foi seminal pro Matrix foi o Dark City. Eu acho que o Dark City influenciou muito, inclusive até na estética.
O Dark City é aquele dos caras que sonham, que é com a...
Não, não é o do Bill Murray, não?
Não, Dark City é com...
É do que tem uns caras brancos lá, tipo uns monges, que eles trocam as pessoas pelos sonhos. Eles põem as pessoas em outras vidas. Que até
quando... Sim,
eu tenho esse filme é do caralho, pô. É com o Kiefer Sandler.
Sim, sim. Esse mesmo.
Mas a gente não pode...
Desculpa, Kenô, rapidinho, só te cortar. Mas, o Walter, não é isso. O Kenô tá querendo dizer, se foi isso que eu entendi, aproveitar e pedir pra ele me corrigir, é que será que só o Matrix trata disso nessa época?
Mesmo assim, não. Não foi isso, não.
Acabou então... de citar um monte de exemplo, Bigode.
Não, a minha pergunta é na questão da criação do Matrix. Eu não tô falando de outros filmes.
Ah,
não.
Tu quer dizer assim, só elas duas pensaram, aí eu já não sei, não é uma coisa que eu vou pesquisar.
Porque é aquele negócio, você estava falando, filme X falava disso, filme X falava... Mas é aquele negócio, o Matrix, ele também bebe de muitas fontes. Uma das principais fontes do Matrix é o Ghost in the Shell, né?
Sim.
Principalmente muito...
Sim, Fantasma na Máquina, velho.
É o Fantasma do Futuro, Walter, como ficou conhecido. do Futuro. E muito principalmente da questão tecnológica, não acho que nem da vestimenta também, da questão tecnológica e da ação do Matrix, porra, você tem na animação do Ghost in the Shell, até o modo como eles estão se conectam aos computadores, à cadeira, pô, são as mesmas que são apresentadas em Ghost in the Shell, como por exemplo a Major tá presa ali na cadeira, ali fazendo o backup dela, alguma coisa do tipo. É a mesma coisa. Acho até questão de você ver lá o número de 01. Acho que, se não me engano, tem no Ghost in the Shell. Faz tempo já que eu vi o filme. Não vou poder falar com certeza.
Vai então, no Amazon Prime, que tem lá.
Olha aí. Não, Amazon Prime é a série de TV. É a série animada. Não é o filme mesmo. É o original. Tá. Mas, pô, cara, você vê que já tinha essas questões. Tem outras referências também. Né? A filme de luta, no caso, a própria cena do Neo contra o Morfeu, acho que é uma referência para o Cili ali dentro daquela...
Não, eu acho que até o outro anime que eu acho que se influenciou muito, eu acho que foi até o Akira, né? Na questão do escolhido.
Sim, também. Então, tipo, você tem já essas próprias referências cinematográficas de outras coisas, muitas até de coisas orientais, né? Que eu acho que nessa época assim, de 99, 2000...
Eu acho que até o John Woo, o cinema de ação do John Woo influenciou muito, assim, naquele negócio do Arame Fu.
Não tem aquele filme também do... Keanu Reeves, que é num futuro também meio cyberpunk. Como é que é o nome da porra desse filme?
Bill e Ted?
Não, porra.
É Bill e Ted?
Não, não é Bill e Ted, não. É um dele também, que ele é caçador tipo de Android, John Matrix, sei lá. Como, não lembro como é que é o nome do filme.
Mas o Bill e Ted tem o WoW também.
Não, cara, assim, eu acho que... Assim, Keanu, eu acho que o filme, ele bebe de várias influências, de vários locais. Mas o roteiro em si, certas coisas são pautadas ali, eu acho que é a criação delas, assim, de reunir num local só. Porque, tipo assim, uma coisa que é interessante no filme, que ele brinca, foi até o John Carter, na época que a gente conversava lá, ele me salientou isso. Que eu até fui buscar o livro, eu baixei ele em PDF, porque, porra, R$260 pra um livro antigo, o nego tá vendendo só porque é raro. É, o Simulacro, né? O cara tá com um livro lá, que é o Simulacro Simulado, alguma coisa assim o nome do livro. E, porra, o
Simulacro livro... e Simulações, do Baudrillard, acabei de falar dele.
E o livro que ele tá usando é um livro falso, que é um simulacro, né? E o engraçado é que depois eu fui dar uma olhada, o capítulo que ele abre o livro é sobre niilismo. Eu dei um pause e fui ver qual era o capítulo do livro pra ver se tinha alguma coisa que pudesse usar, até no podcast, pra ver também se o filme trata disso, né? Uma questão mais niilista e tudo mais. Então, tipo assim, o filme, eu acho que a galera tem que entender que, assim, não sei se vocês concordam comigo, referência pra você pegar, não é porque você sabe mais do que alguém, é pelo acúmulo que você tem de conhecimentos da cultura pop no sentido geral em si. Porque é aquilo, o cara pode ter visto a caverna de Platão, mas o cara não saca da Alice no País das Maravilhas. O cara não saca sobre a questão do livro do Balner, que o Walter falou. Então, tipo assim, o filme eu acho que ele é um berço de... Oi?
Simulacro e Simulação.
É, na verdade eu queria lembrar o nome do autor. Ele é um amarrado pra mim de referências pra chegar naquilo que é, né? A gente vive num mundo real, a gente questiona a realidade da nossa natureza, sabe?
Sabe o que a gente vê no Matrix agora? É, guardado as proporções, tive uma sensação muito de True Detective, que meio que deve ter sido um projeto que as irmãs Wachowicz teve um certo tempo para incubar, lapidar, que nem o cara do True Detective.
O Presolato.
Fazer todas as referências, gestar o projeto com o tempo que eles tinham, até porque não eram famosos, então o projeto da vida deles. E meio que saiu essa primeira obra que eles tinham gerência redondinha, assim, né? Aí, sim, tipo... Aí no futuro, como já não tinha esse trato, já não conseguiu, sei lá, repetir e tal.
Sim.
A ideia geral do Matrix era o primeiro filme ele ser a porta de entrada para uma parada toda multimídia, né? Dias que tinha essa história, né? O filme ele seria o pontapé inicial e aí o resto da história seria contado, sei lá, em videogames, quadrinhos, HQs, animações. E o caralho é quatro. Só que aí é aquele negócio, né, cara? A grana falou mais alto, né? Aí no fim acabou fazendo o velho chavão do cinema, né? Vamos fazer uma trilogia, né? Pra fechar aqui. Mas a ideia original era realmente você fazer uma parada mais autoral expansiva. Tanto que depois do Matrix veio... Inclusive o Bigode assistiu, né? Pra gravar o Cat. Veio o Animatrix, né?
Sim,
que exatamente
continua bom pra caralho, hein?
Ele vem nessa vibe pra contar histórias tanto antes, quanto durante, quanto depois do Matrix, né, cara? Ele acaba tendo essa mistureba, assim, pra te situar melhor naquele mundo que foi iniciado por aquele filme, né, cara? O filme realmente ele só seria o pontapé inicial de algo muito maior, mas que no final acabou não sendo aquilo ali que era, né? Planos sempre mudam, né, cara?
É, só falar pra vocês, o filme do Keanu Reeves que eu falei é o Johnny Mnemonic, ou Ciborgue do Futuro. Nunca viram falar desse filme dele, não?
Nunca, cara.
Cara,
nunca.
Tem o Dolph Lundgren então, e tem o ICT, então vejam esse filme.
Bom, o Dolph Lundgren faz o Schwarzenegger genérico?
Ele faz o Street Puncher, o nome do personagem.
O Street Puncher, o socador de rua, né, cara?
E o ICT faz o D-Bone. Cara, assim, eu concordo também com isso que o Pato tá falando, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente foi uma coisa muito bem pensada. Até que uma coisa que você mesmo falou, Keanu, tu tem que ver uma porrada de coisa, ver coisas orientais, o Walter falou aí também, né, do Kung Fu de esqueci o nome que ele falou.
Arame Fu
e o Caralho 4.
Aí até hoje.
Né? Tu tem que ter uma gama pra isso. Não foi uma coisa pensada do dia pra noite. Você,
não, acho que pra você ter o entendimento assim, mais nerd chato, vamos botar assim, tipo os caras piolho do filme da Mar. Olha ali, aquela referência ali, aquele quadro pendurado na parede, na verdade é a capa do número tal dos Vingadores, tal, que saiu o nome. Eu acho que aí realmente você precisa.
A tatuagem do Gavião Arqueiro significa alguma coisa.
Significa uma verdade, Patrícia.
O bigode que é mais fã de True Detective. Tem altas referências lá que dá pra pegar, né? Que nem. É que é uma coisa não tão popular quanto o Matrix, pegou referências de anime.
Sim,
só pra terminar a argumentação. Tipo, você tem essa questão, mas tipo, isso não é o prioritário pra tu entender o filme. Isso é uma parada que bate na década do Matrix. Cara, o plot dele tá todo ali. Você consegue acompanhar ele do início, meio e fim, você entende, pô, o cara faz analogia de pilha pra te explicar o caralho da
Matrix. Mas sabe qual é o problema, Keanu? Eu acho que o que a galera não entende quando vê Matrix é que eles não conseguem, como é que eu posso dizer? Não é concebível pra galera. Qual foi o filme que a gente viu esses dias que a gente falou assim, galera, que o filme é... o Tron. Por que que eu acho que o Tron tem um problema? O Tron sofre da mesma coisa de Matrix.
Só que inverso.
Só que o inverso. A galera não consegue conceber que os programas tenham vida dentro daquele mundo cibernético. Na Matrix é o contrário. As pessoas não conseguem conceber que esse mundo que a gente vive seria um mundo falso. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas em Matrix é isso, sabe? É entender que essa realidade que a gente vive é uma coisa falsa. Não existe a escada. Não existe... Eu tô olhando aqui pra uma escada. Não existe a televisão que eu tô vendo. Tudo isso aqui é linguagem de computador. É o meu cérebro, é como se eu estivesse sonhando, e o meu cérebro vê aquilo, ele acredita que essa porra é real, né? Então, tipo...
tudo que eu vivo é seguido à vontade de pessoas mais poderosas do que eu.
Sim,
o meu também. Cérebro responde uma educação que eu tive durante a vida.
É aquela famosa coisa que eu falei, cara, que tem até no Westworld, você questiona a sua realidade... Você questiona se tudo que você vive é real ou não. Tem até uma parada aí de um provérbio chinês que o cara fala que sonhou que era uma borboleta. Aí depois teve um momento que ele tava se perguntando, será que não era uma borboleta sonhando que era um humano? E ele nunca soube se era real ou não, sabe? Tipo assim, as pessoas não têm... É aí que tá o detalhe. Pela filosofia ser uma coisa muito distante do cidadão comum, não é uma coisa que às vezes o cara chega... Ou quando o cara chega e fala assim, cara... Você tem que viver no mundo real? Aí o cara olha assim, vai tomar no seu cu, porra, tô trabalhando. Uai, isso é coisa pra bar, vamos conversar essa porra no bar. Baba que é coisa pra filosofar. Tipo assim, eu acho que o que atrapalha naquela época em 99 o entendimento das pessoas em Matrix é que a população em si tá distante da filosofia. E você questionar a realidade da sua existência é uma coisa muito filosófica. Então eu acho que o filme acaba sendo difícil, e o que você falou, e até vou puxar pro que o Pato falou, é perfeito. Você não precisa sacar de filosofia, de Alice no País das Maravilhas, de ver Ghost in the Shell, porque o Morpheus explica a porra do filme todo naquele diálogo, explicando pro Neo o que aconteceu. Então, você não precisa dessa referência. Pegando o True Detective que o Pato falou, quando eu tava lendo o Rei de Amarelo, cara, tem muita referência ao primeiro conto do Rei de Amarelo, o Reparador de Reputações. E quando você lê, você fala assim, cara, isso aqui tava em True Detective, só que de outra forma. Então, tipo, eu precisei daquilo pra entender todo o Charlie? Não, é só uma informação que eu tenho ali. Então, eu acho que o problema do Matrix é esse. É as pessoas estarem distantes da filosofia e elas não questionarem a realidade delas. Eu vejo por esse lado.
Também. Eu não sei se as pessoas... Eu acho que as pessoas entenderam o filme.
Na moral, na época que eu vi no cinema, o Walter tá aí, ele falou. A galera não entendia o filme, cara. A galera ficava em dúvida sobre o filme.
A gente tá falando de 12 anos pra baixo, cara.
Não, Pato, pior que não. Se você for agora, né?
Mas eu acho que até as plateias mais amadurecidas também ficavam com dúvida, Pato.
Isso é uma sensação que eu tive com esse filme também. É que ele empodera muito o cara que é deslocado da sociedade.
Sim.
aquele, sabe aquele filme A Onda, que o cara simula as experiências nazistas na escola?
Sim.
E tem um moleque mais deslocado? Eu acho que aquele moleque vendo Matrix, ele se sente muito sensibilizado assim com o filme. Caralho, essa sociedade que eu vivo, que só eu consigo enxergar, sabe? Esse mundo aqui que tá 20 anos com o PT e eu consigo enxergar que o PT é mal, e o gigante acordou e tá todo mundo saindo do simulacro da caverna.
Caralho. Saindo em uma e entrando em outra.
É, eu consigo pensar nessas coisas também.
Sim, mas aí que tá, opa, mas no próprio filme ele tem um contra-argumento nisso, né? Que é aquele carecão lá que eu não vou lembrar o nome agora, né?
É o Cypher. Tipo,
sim, que ele é o cara que ele quer se reintegrar àquela sociedade falsa, né, cara? Porque ele viu, puto, o mundo aqui é uma merda, fico aqui fazendo essa porra que não vai dar em nada, não. Eu quero voltar pra essa porra, lembra até que o...
Ele é a menininha que tá do vídeo das manifestações, né? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar nada.
Exato, tipo, ele tá... Cara, ele é o cara que, porra, bicho, pra que eu achei que eu ia salvar o mundo, caralho, a quatro, tipo, cara, eu tô vivendo nessa merda. Não, eu quero voltar, e até que ele faz um trato, né, com os agentes, né, não, tipo, agora eu vou voltar, mas eu vou voltar com um cara bem de vida, né. Eu lembro até que o Jovem Nerd, na época, era bom, ele sacaneava, dizendo que o cara queria voltar sendo o Silvio Santos, né, cara. Então, tipo, porra, você vê que tem uma negociação também do cara, tipo, ah, eu sou o deslocado, mas, porra, cara, não quero mais ser, chega, tá bom.
Não. Mas aí que tá, olha só, o Neo é o deslocado. Não necessariamente ele, cara, aquele cara fosse um deslocado. Porque aí tá, eu concordo com o que você tá falando. Na verdade, esse personagem do Cypher, tu pode ver ele como o cara que, tipo, viu assim, cara, na moral, eu prefiro viver na ignorância. É melhor. Porque, tipo,
aquele todo... cara que virou e falou, deixa, larga essa porra, deixa pra lá, vamos voltar pra casa.
É, tipo, é o cara que falou assim, sabe uma coisa? Foda-se. Porque se tu parar pra pensar, cara, os humanos nesse filme são os errados. Já parou pra pensar nisso? Quando tu vê o filme do Animatrix, fica melhor pra você ver o quanto os humanos são filhos da puta. Porque o que acontece? Tinha robô fazendo trabalho doméstico. Até que tem um robô, que eu esqueci a codificação dele, é o B-132.
Chamado César. Não, peraí, outro filme esse aí. Desculpa aí, galera.
Tem um robô B-4532, é uma sigla assim, que ele...
Scarlett Johansson.
Que ele mata um humano. E ele fica puto com o humano, ele mata. Tem um julgamento. E tem a galera pró-robô. E
esse
robôs.
Filme se chama 2001, uma odisseia no espaço.
Também, basicamente isso.
Caralho.
Qual o 9000, o nome do robô?
Não é não?
Eu já soltou três referências dentro dessa história.
Aí o que acontece? Começa a ter uma rebelião dos robôs. E
os aí caras... já é exterminador do futuro.
É, aí os caras ficam putos com os robôs. E os robôs fazem uma ilha deles, seja lá o que for. E a economia... a economia dos robôs tá melhor que a da galera humana. Aí eles, os humanos têm a brilhante ideia de fazer sabe o quê?
É porque é em bitcoins.
É em bitcoins. Eles fazem o quê? Não, vamos tacar a bomba atômica dessa merda.
Lady Runner.
É, que a gente vai se dar bem.
Lady Runner.
Aí,
tipo, você faz muita referência nessa
sim.
Porra.
Aí o que acontece? Óbvio que não se dá bem. Ah, e os robôs tentam ainda fazer as pazes com os humanos. Não, vamos ser de bem, o caramba quatro, vamos ser amigo todo mundo. E os humanos tacam o caralho nos robôs, aí começa a guerra. Aí fica a terra como do jeito que tá, né? Tudo preto, né? Por causa dos cogumelos. Eles falam, porra, eles tacaram bomba atômica, só que quem se fode com a bomba atômica não somos nós, são eles, né? Aí eles tiram a ideia de tirar dos humanos, por isso que chamam de pilha, a carga eletromagnética do cérebro, e eles escravizam os humanos porque eles ganham a guerra. Tipo assim, se tu parar pra pensar...
A gente e a Senhora Duracell dominou o mundo.
Ah, não, sacanagem. O coelhinho da Duracell dominou o mundo. E, tipo assim, a gente...
Resultado. Nada se cria, tudo se copia.
Sim. Resultado. A gente só se encontra na merda da Matrix porque os humanos, como sempre, fizeram aquela porra de...
Foram invejinhos. Sim, cara. Na verdade, se você parar pra pensar, se não me engano, tinha parado com os robôs, eles se alimentavam de energia solar... E aí a grande ideia da humanidade, eu gosto da humanidade por isso, porque não tá muito longe, não foi tacar uma bomba que tapasse o sol, só que os idiotas esqueceram que a gente também precisa disso.
Sim.
Não teve uma porra. Não foi essa a parada, ou os robôs, porra, pra quanto pra atacar? Cara, já que a gente tá, ainda tem vantagem, vamos usar ele de energia, porque senão a hora a gente também vai parar.
Sim,
que
sim.
Aí acaba entrando em situação. Cara, o grande ponto é... realmente, os robôs, eles fizeram uma parada pra se manter. realmente, tipo, porra, os caras fizeram merda, agora a gente tem que se sustentar aqui. Agora, só que aí é aquele negócio, né, Bigode? Depois de muitos anos, tipo, pessoas que já não tem mais nada a ver com aqueles humanos que fizeram essa merda, tipo, os robôs ainda vão ficar escravizando a galera sem dar um livre-arbítrio pra eles? Pô, olha aí. Tipo, uma coisa é aquela galera daquela época que fez isso, que tentou o caralho, e eles, assim, bem, de uma maneira bem distorcida, eles tiveram a justiça deles. Agora, tipo, pô, pra galera que veio depois disso, calma aí, cara, ele já não tem mais culpa pelo que a galera de trás fez.
Não, assim, eu entendo, mas, tipo assim, tu acha que eles vão dar mole? Os humanos vão querer não, guerra de novo. Mas, então, tipo, assim...
Ele, de certo modo, foi o que rolou, né? Depois a galera que saiu da Matrix...
Não, mas aí que tá, mas aí que tá, não é a galera que saiu da Matrix. Tem gente que nasceu sem estar na Matrix.
Os filhos de Zion, né?
Os filhos de Zion. Então, tipo assim,
tem gente que não vem com...
Com
tubozinho, né?
Com tubozinho. Então, tem gente que nasceu... Porque aí que tá a grande questão. A gente não falou a coisa mais legal, né? Dá pra ver Jesus literalmente na porra desse filme diferente de Tron, né? O Neo é Jesus, é Buda, é o caralho a quatro, né? Porque o que eu acho legal também na Matrix é isso, né? Não é ele que tem que chegar e falar, eu sou o escolhido. Ele tem que sentir que é o escolhido. Eu acho legal essa questão também filosófica. Que é o oráculo fala lá pra ele, ah, cara, tu não é o escolhido. Aí ele desanima. Mas fica assim, não é os outros que tem que dizer pra você que você é o escolhido. Você tem que sentir que você é.
Uhum. É que o filme brinca muito, né? De ter destino ou não, né? Você acredita em destino? Ah, é não, porque eu acredito que eu tenho escolhas. Mas ao mesmo tempo todo mundo acredita na porra do oráculo, que é um destino também.
Sim. Então, tipo, o que eu acho que é legal no filme, tem legal. É legal, o filme seria pra tu ver em duas camadas. O filme normal, é essa porra. E tem as paradas filosóficas. Porque até o amigo do Walter brinca com isso da Voyager, gente. O Walter brincou, eu tomaria a pílula azul, né? Cara, não tem só a opção da pílula azul e da pílula vermelha. Tem a opção de eu tomar a pílula azul e querer saber que eu vivo num mundo falso. Eu não sou obrigado a não saber que eu moro num mundo falso, sabe?
Tem a opção da pílula anticoncepcional e não
procriar. Mas esse foto do dia seguinte, papo, e aí?
Aí, ó, viu?
Se eu tomar uma pílula pra pressão e uma outra pra Viagra, será que vai dar certo?
Olha aí. Eita, olha aí, ó. 10 entre 20 médicos dizem que não.
10 entre 20 ouvintes fizeram isso depois de escutar o podcast. E não voltaram pra contar se deu certo.
Exato.
Cara, assim, então, tipo assim, eu vejo muito por isso, sabe, assim, também. O filme, ele é legal, ele não envelheceu mal. Os próprios efeitos especiais, pra mim, assim, não tão ruins. Eu acho que é um filme muito atual, até pelo que vocês e eu falei. A gente vive, teoricamente, uma Matrix. As redes sociais são um mundo de mentira que todo mundo vende. Tipo, felicidade no Instagram é geral, né? Tipo, todo mundo tá sempre rindo, tá todo mundo sempre uau, mas quando é pra reclamar, todo mundo reclama. Ah, eu tenho... Cara, na moral, o pior dia no Instagram é quinta-feira. É o cara que fez uma viagem foda no passado, aí ele tem que relembrar que teve na Europa pela primeira vez e ele tem que voltar e tá trabalhando. Ah, eu, meu TBB, seja lá o que for com o nome da sigla, é isso aqui. Ou o cara que, sei lá, tava na praia e tá trabalhando, sabe? Expectativa e realidade... Você vive essas mentiras no Instagram e em contrapartida entre o que o Walter e o Pato falaram também. Vende-se tendências no Instagram. Vou até ressuscitar, não sei se tem muito a ver, mas acho que é importante falar. É o cara que tem a pulseira do equilíbrio e todo mundo quer usar, sabe? Ninguém questiona porque o cara tá usando a porra
da pulseira. Mas o nome já disse, Bigode, que não é equilíbrio. Você pode essa pulseira, você fica bom nos esportes, Bigode.
Mas esse não era o filme do Christian Bale?
Falei, cara, acho que a melhor coisa do Matrix é você pegar, ligar o filme, assistir e começar a achar outros filmes dentro de Matrix, cara.
É
o melhor passatempo que existe, cara. Nesse podcast a gente já achou uma porrada.
Não, mas é, cara, porque tipo que assim, é o que você fala, não tem muito o que entender no filme. É porque o filme tem tanta referência filosófica que o cara talvez não saiba também, que ele acha que o filme é difícil de entender quando não é, cara.
Sim, eu acho que essas referências filosóficas, mais com aquele, como a gente até fala nos filmes da Marvel e da DC, é mais aquele fanservice, né, cara? Aquele gimmick assim pro cara ficar brincando, ou até pro cara que não conhece, e depois ele ficar pensando, pô, tem que tinha uma coisa naquele filme, deixa eu dar uma procurada. principalmente no Matrix, como era numa época onde a gente não tinha internet. Então, pô, pra você achar aquelas porra...
Na verdade, né? Tinha, né? Não tinha tanto site falando disso.
E referências filosóficas e religiosas já tem desde que cinema é cinema, cara. Sim. Um exemplo disso é o Robocop, cara. Quando o Paul Verhoeven coloca o Alex Murphy pra andar sobre a água, velho. Que nem Jesus.
Meu, não, porra, não vai longe. Eu vou mais longe que você, então. Porra, o dia que a Terra parou... É reverência, sim, religiosa a Jesus pra caralho, porra.
Sim, né? Sim.
Não, eu entendo, eu concordo
com você. O extraterrestre, quando ele sobrevive, o coração dele brilha, que nem o coração sagrado de Jesus Cristo, porra.
Exato, e os moleques são os apóstolos.
E Paixão de Cristo, do Mel Gibson também.
Não, mas isso aí é uma releitura do nazismo, é diferente.
Eita, porra.
Porque judeus mataram Jesus e então Hitler veio pra se vingar. É basicamente isso, para pensar.
Porque segundo o Mel Gibson, se o nazismo fez um trabalho errado, porque devia ter matado mais judeus.
Olha aí, viu? Assim, mas, cara, até a parada do nome do Neo, nego diz que é um anagrama de One. Porra, tipo assim, são aquelas coincidências forçadas, talvez, né? Tipo o meu...
Não, não, pior aí. Que eu acho que... Acho
olha,
que...
Eu vi no clipe do P.O.D. e não me parece forçada, não. Vocês se lembram desse clipe do P.O.D.?
Não, não lembro.
Ah, e aparece Neo aí, eles formam a fase 1.
É,
que era da trilha sonora do Matrix também.
Ah, outro que era da trilha do Matrix que.
É o que, Pato? Repete.
Repete. Pato. Ih, galera, desconectaram o Pato da Matrix.
Olha, falando em trilha sonora, pode falar.
Ah, eu ia falar. Quem tá na trilha é o Prodigy, né? O
cara também. Que
recentemente.
Sim, ele virou sim. Jesus Cristo também?
Não, ele foi pro inferno, com certeza.
Ah, tá. Não, o que eu ia falar da trilha do Matrix, que a trilha é muito foda, cara. O Pato falou agora do Prodigy, tem o Rammstein, tem o Rage Against the Machine. Pô, tinha os grandes sucessos da década de 90.
Tem Marilyn Manson, cara, tomando no cu.
Marilyn Manson, porra.
Aí, ó, uma coisa que é interessante que eu tô vendo aqui, que entra no que o Keno falou também, e o que a gente tá falando... Que é, infelizmente, ninguém pode dizer o que é Matrix. Você tem que ver por si só. O Morpheus, ele fala isso pro Neo. Que é uma coisa muito verdade, cara. Eu não posso falar pra você que tem uma verdade ali. Você tem que aceitar aquilo se você acha que é uma verdade ou não. É por isso que eu tô falando.
É meio...
Não, fala, cara.
O Walter viu o Capitão Marvel. Qual é o nome da Inteligência Suprema? Qual é o nome do...
É, Inteligência Suprema. Se for a CRI, é Inteligência Suprema.
É, isso mesmo.
É Inteligência Suprema.
Tipo, ela tem uma experiência com a Inteligência Suprema, mas é negócio...
É porque ela era uma general, Kree, que havia encontrado uma forma de usar o Tesseract como uma energia motora. Aí ela não sabia que ela era Kree, sabe? Ela pensava que era uma pessoa normal. Só que no meio dessa experiência aparece os outros Kree do mal ali, tentando impedir que isso aconteça e pegar o Tesseract. Só que os caras concebem na cabeça da Capitã Marvel, da Carol Danvers, uma memória de que foi os Skrulls que fizeram isso, não os Kree.
Mas o lance é que essa Inteligência Suprema, os Kree vão consultar ela que nem...
E o Pato...
Sim, visão... conforme a pessoa que ela tem mais afinidade, assim.
É, então cada um acaba tendo uma visão diferente... Nessa experiência com o oráculo deles lá.
Não, não, sim. Por exemplo, se o Bigode fosse consultar o oráculo, provavelmente ele ia me ver pelado ali na
frente. Olha, não que eu já não tenha visto ao vivo. Não, mas a questão que eu quero dizer aqui do... Cara, eu não posso chegar... Um exemplo. Eu vou falar por mim. Eu já fui reacinha pra caralho. Então, tipo assim, não adianta você...
Já foi?
Já,
tá. Foi.
Olha aí, filho da puta. Depende de mim querer mudar. É aquela parada que eu sempre falo. Ah, vamos botar aí, já que falei da Capitã Marvel. Se o Capitão Marvel é um filme lacração, não adianta a mensagem dele funcionar para as pessoas que aderem à lacração.
Mas é que tá, cara. O filme da a Capitã Marvel não é um filme lacração.
Não, cara, eu sei, é só um exemplo.
O pessoal opinimou por conta da opinião lá da Brie Larson.
Não, não, sim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não posso falar para alguém que esse mundo não é real. O cara, ele tem que estar predisposto a questionar se o que ele vive ou não é real. E por isso que eu achei essa frase do Morpheus interessante. Que, como eu falei,
infelizmente... Se for fazer uma analogia também, é muito nessa parada de religião. Você não pode chegar com uma pessoa que é evangélica e dizer, olha, Deus não existe. Que pra ela, tu tá sendo agressivo. Não é
ou, você pode chegar e arranjar uma bela conclusão, cara. É algo muito divertido pra fazer no fim de semana. Então, fica minha recomendação.
Ou você chegar numa movimentação tipo, Moro, apoiamos o projeto anticrime... Aí você tá numa manifestação Lula livre, aí arruma uma confusão ali que nem aconteceu agora na Avenida Paulista.
Mas essa coisa do oráculo ser uma experiência individual é também é uma religião, né? Porque religião é uma experiência individual. Quando você tenta uniformizar numa instituição, numa igreja, você tá desvirtuando a religião. Você tá...
Esse conceito, inclusive, do oráculo do Capitão Marvel é muito chupinhado daquele livro lá do Arthur C. Clarke que... inspirou o Blade Runner. E eles também têm a figura do oráculo, que é a religião deles.
As ovelhas não?
Os androides podem sonhar com ovelhas elétricas.
Inspirou, foi o Blade Runner. Blade Runner é o das ovelhas elétricas, filho da puta.
Pois é, eu tô falando que inspirou, caralho. Não tô dizendo
mas
que
tu falou, Arthur C. Clarke. Tu não falou isso?
Sim, ele falou, mas não foi.
Eu tô falando qual. Não, quem escreveu o Blade Runner
foi o Felipe K. Dick, porra.
Felipe K.
Por isso que eu tô querendo saber, porra, qual o livro do Arthur Clarke inspirou, caralho. Por isso que eu tô perguntando.
Felipe K. Dick, eu errei.
Porra!
Errei, perdão.
Aí eu que levo esporro, toma no cu.
A Matrix do Walter tá bugada.
Hoje quem tá fazendo o papel de Palmeirinha sou eu.
Essa Matrix aí tá feita no Wikipedia, cara.
Não, isso é porque o filho da puta não bebeu. Se ele tivesse bebido, ele não falaria isso. Ele teria falado certo.
Olha aí. Ele ia falar certo, com certeza.
Né? Cara, assim, é o que eu vejo bem dessa forma, né? E uma coisa que eu vejo também é talvez um fracasso dos caras quererem trazer esse filme de volta, né? Porque estavam querendo fazer um remake, não trazia a porra.
Não estavam. Eles vão fazer, cara.
Tá com mais de precisa de franquia, né?
Eu acho que tá, tipo, tá engatilhado, mas ainda estão conversando assim, pô, vamos fazer. Que é aquele negócio, bigode mesmo, que eu não reassisti o filme hoje, então eu tô falando aqui pelo que eu lembro dele. É, mas pelo que o Bigode deixou claro, é um filme que envelheceu bem. Ele passa ainda daquela maldita regra dos 15 anos de boa. Tipo, apesar de alguns efeitos, não todos, terem dado uma gastada, ainda assim um filme funciona. Então acho que você trazer um novo filme para se fazer, principalmente agora que a gente tem um aparato tecnológico muito maior, porra, cara, vai ser uma parada mais complicada.
Eles podem meter essa de que, na verdade, a Matrix destruída pelo Neo não era uma verdadeira Matrix. Porque, não sei se vocês se lembram do segundo filme, que ele tem a conversa com o arquiteto, que é a melhor coisa que tem no filme, o resto é tudo uma bosta.
É a única coisa, é o que dizem, né? Você vê o primeiro,
direto pro arquiteto.
Que o arquiteto chega e fala, olha, isso que tá acontecendo de você chegar e desligar a Matrix já aconteceu várias e várias vezes, cara, ao longo do tempo. Isso, tudo que eu fiz foi desligar lá o plug e rebootar tudo.
Isso é o modem.
Pois é.
Não, e o legal desse arquiteto aí que é óbvio, né? É uma referência a Deus. Até a própria questão da maçonaria, porque a maçonaria chama Deus de Gadu, né? Seria o grande arquiteto do universo.
Né? O que eu acho mais legal dessas referências, apesar de não ser grande fã do filme, eu acho mais legal como eles conseguem juntar essas referências religiosas à linguagem de computador, né, cara?
Tudo ali
o pescoço, filho da puta! Eles pegam tudo com a linguagem de computador, eles conseguem casar direitinho. Tipo, você recriar a Matrix, você reformatar ela. Que é a mesma coisa que você faz no computador. Tipo, tudo isso é bem legal. Eu acho muito legal essa construção, principalmente numa época que a informática ainda estava engatinhando, né, cara? Não era essa explosão que era hoje. Era um negócio, eu acho que era o Windows 98, cara, pra você mexer no prompt de comando, era um cavalo de batalha do caralho. Né? Tipo, muito daquilo que o Neo faz ali no prompt de comando. Cara, era uma parada de complicada de se fazer na época e hoje é simples, cara. Hoje... quase tudo é interface, né? Poucas pessoas que realmente lidam com linha de comando. Eu acho isso muito bem feito.
A única coisa que eu vou dizer que eu tenho dúvida em Matrix, e talvez seja até porque é um erro do filme, que é isso que o Walter falou.
É o absorvente lá no meio da luta.
É absorvente no meio da luta?
tem, cara, durante a luta. Dizem que até a mensagem subliminada durante a não sei se é no Matrix 1, mas durante uma luta do Neo contra não sei quem, a câmera tá rodando assim enquanto eles estão no ar, aí quando dá uma volta você vê um outdoor de absorvente durante
a cena. Ah, deve ser no último filme que tem a
luta. Deve ser sempre livre.
Olha aí. Não, o que eu não entendo é porque o arquiteto ele fala isso pro Neo, né? Que não é a primeira vez que estão rebootando a Matrix. E tem várias televisões atrás dele que tem o Neo ali. A minha dúvida é, o Neo sempre foi o escolhido com a cara do Keanu Reeves? Porque, tipo assim, quando a gente sai da Matrix, é o Keanu Reeves. E ele, tipo assim,
sim.
E essa é a minha dúvida. Porque...
Cara, eu...
É só um programa, porque, tipo assim, quando tu entra na Matrix, assim, eu quero dizer o seguinte, quando eu entro na Matrix, essa é a minha única dúvida no filme todo. Quando eu entro na Matrix, eu tô entrando com a cara de uma outra pessoa do que eu sou no mundo real, porque todas as outras versões tem o Neo ali falando e tudo mais, vai se fuder, e ele tomando várias direções. É sempre o Keanu Reeves que é o Neo, então quer dizer, sempre que eles rebootam, o Keanu Reeves volta a ser a mesma coisa e tudo mais.
Cara,
é só isso que eu não entendo.
Eu já tinha comentado com você, eu não sei se eu vou dar a mesma resposta, mas aqui, cara, pra mim, a resposta é não. Tipo, não é necessariamente todo escolhido é o Keanu Reeves. Eu acho que ali naquele momento, a representação do escolhido é o Keanu Reeves. Então, tipo,
cara, aparece o rosto daquele outro cara.
Não. Aí, exatamente. Aí, se fosse, vamos lá, outro maluco, vamos dizer, fosse o Edward Norton, fosse o Neo, seria vários Edward Norton. Se fosse o Will Smith, vários Will Smith.
Entendi.
Aquilo ali, eu acho que é só a representação para a cabeça do Neo. Porque para ele é o escolhido, então logo ali a única referência de escolhido que ele tem é ele. Mas para mim, pelo menos, não propriamente dito, quer dizer que os outros escolhidos tenham sido o Neo também. Pode ter sido outras pessoas que acabaram sucumbindo ou coisa do tipo. Porque, se eu não me engano, a explicação do escolhido na Matrix é que ele, na verdade, é um bug, né, cara? Ele é uma parada que o arquiteto nunca consegue resolver, né?
Sim, é porque o que eu lembro do filme, não sei se o Pato lembra, que ele viu também, que o escolhido seria um cara que nasceu dentro da Matrix. Não é isso, Pato, que eles falam no filme?
Cara, eu não lembro... O que eu lembro, tem um diálogo dele com o Oráculo nesse primeiro filme.
Não, é nesse primeiro filme que tem essa parada que eu tô falando, mas segue aí.
É, que fala, não sou escolhido. Ela, desculpa, garoto, você tem um dom, mas você parece estar esperando por algo. Aí, quem sabe na sua próxima vida.
Yeah.
Meio que, ó, na outra vida você pode ter a chance de ser escolhido, mas nessa você ainda não tá pronto, sei lá, alguma coisa assim.
É, e a única dúvida que eu também tenho é, tipo, como nascem pessoas novas naquele mundo? Porque, tipo assim, eles falam que o que eu não tinha falado uma vez, mas ele entendeu errado, que a papa, que ele falou que era feita de humano, é feita pra alimentar a galera que tá incubada, não a galera que saiu da Matrix.
Ah, sim.
Então, tipo assim, porra, como é que eles têm aquele número de humanos ali que o corpo envelhece, cara, querendo ou não? Como que eles mantêm...
Se não me engano, chega a falar que eles descartam os que já não oferecem mais energia.
Sim, aí eu te pergunto, como é que nascem novas pessoas daquela merda? Eles
sequestram... Isso é artificial.
Mas não é. Ou eles sequestram os bebês de Zion, né? Zion, quer dizer, né?
Sim, não. Sequestram os bebês pelas cenas de perseguição dos robôs, né? Os robôs não tentam matar eles, tentam capturar eles.
Mas a gente não sequestra vacas, né? Pra fazer novas vacas.
Olha aí.
Tu acha que tem humanos inclusive... pra trepar e eles pegam esses bebês?
Não, a gente tem um frigorífico de empolas do boi bandido.
Aí sim, aí faz a simulação artificial. Não, tá, beleza. É.
Não, inclusive, porque não são vacas? Por que tem que ser humanos que tá fornecendo energia?
Porque as vacas já estão mortas, cara. Já morreu tudo com a parada do céu lá. Negro. Ou não tem a energia cerebral suficiente pra alimentar um robô, né? Vai saber.
Não, mas
olha. Ô, Bigodinho, outra possibilidade também. Eles podem clonar aqueles humanos, né, cara? Tem isso também. São máquinas, eles têm vários meios.
Eles têm talento pra isso, que eu falo. Pode falar isso.
Tem talento pra isso, Rogerinho. Isso aí é tranquilo pra eles. São robôs substituem todo mundo.
Ah, cara, acho que é isso, né? Não tem muito o que falar sobre Matrix. A gente debateu tudo aí, né? Vamos só pra finalizar aí, nota, não é nem a nota, vocês acham que tem necessidade de ter um reboot? Porque vocês estavam falando aí, eu pensei que alguém ia falar isso. Na verdade, eu pensei que o Kenon fosse falar isso quando ele tava falando isso. Eu acho que por ter mais efeito especial hoje em dia, aí que nego vai querer exagerar nas cenas de ação, fazer, porra, a câmera de... O bullet, alguma coisa que eu esqueci o nome.
Ai.
É bullet time mais foda ainda. Eu acho que os caras vão querer ser mais massa velho e vão esquecer talvez o conteúdo do filme, sabe?
Sim, cara, o grande problema é, eles não vão conseguir administrar a parada do conteúdo de Matrix, porque não é uma parada fácil de você colocar. Tipo, você vê que realmente as irmãs Wachowski tinham ali um conhecimento do negócio. Pô, estudaram a parada antes de fazer, tipo, não são referências jogadas por jogar. Tipo, até o próprio, até ia brincar aí, mas não tive a chance, tipo, o próprio nome do Morpheus. Morpheus, se eu não me engano, ele é o deus do sono, eu acho.
Sim, ele faz mitologia. O Neo dormir.
Exato, da mitologia grega. E, aí, já, sendo que no filme ele tem a função contrária, né? Ele que meio que desperta o Neo, né? Pra realidade.
Trinity, que é a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito.
Sim, sim.
E a gente amarela Cyphers, também.
Que é uma brincadeira de Lúcifer, Lucifer.
Então, sim. Você tem não é uma parada, é uma parada pensada, mesmo os mais simples até os mais complicados. E tipo, o maluco não vai conseguir botar isso direito. Não consegue botar em filme de super-herói que não é grande coisa você botar referência, tipo, são paradas mais simples.
Porque não basta você botar o cara falando e uma vitral de Jesus atrás, né?
Exato, olha aí, o exemplo aí, ó. E outra, cara, hoje em dia, dependendo do filme, quanto mais exagero no efeito especial, mais feio ele fica, cara. Tipo, você consegue notar que aquilo ali é efeito especial. Você vê, porra, não ficou bom. Porque você vê, pô, cara, isso tá tudo digital, eu consigo ver. Porque, tipo, os caras não puliram direito, não fizeram. Então, tipo, eu acho que vai ser realmente um aparato que vai acabar escambando pra esse caminho que o Bigode tá falando. Tipo, o maluco vai querer tanto fazer tanta piração digital nesse filme que ele vai esquecer o mais importante, contar a porra da história. E aí vai deixar isso passar, cara. E aí, tipo, não vai ter o mesmo impacto. E eu acho que também não deveria se fazer um reboot do Matrix. Eu sou contra. Porque, pô, é uma parada que impactou. Querendo ou não, o Matrix foi um marco da sua época. Não tem como você... Independente de você gostar ou não do filme, porra, ele é um filme de suma importância pra história do cinema. Então, tipo, cara, você querer tentar recriar isso hoje em dia, bicho, não dá. Tipo, você já sabe que a parada tem um peso grande. Não é um Blade Runner que é uma parada cult, que é pra você trazer e fazer de novo. Tipo, não, a parada que é uma grande referência, não é só uma referência cult, uma referência popular, e, bicho, é um marco do cinema. Você tentar refazer isso de novo, bicho, vai ter uma expectativa grande que você não vai conseguir suprimir, principalmente atualmente, que a gente tá numa fase do cinema que você não tem grandes inovações. Tipo, a maior inovação é o cara fazer um filme com efeitos práticos. Porra, que era a parada que era que você fazia nos anos 90. Tipo, é o Nolan que planta... Mil acres, 500 acres de vídeo aí, né, porra. Não dá, cara, não dá. Eu realmente sou contra e acho que não vai dar certo, cara, se quiser, se for em frente.
Walter?
Cara, eu acho que pode dar certo se tirarem os Wachowski da parada, discordo esse ponto do Kenor. Porque há muito tempo as irmãs já não estão fazendo... Cara, qual foi o último filme bom depois de Matrix?
Speed Race!
Ah, não, Speed Race é muito ruim, gente.
Não, vai Deus, você... carro,
não, é muito ruim, é muito ruim. Cara, vai te catar, velho. Não, é muito ruim, velho. Cara, não teve. Eles fizeram aquele Cloud Atlas, é horrível. Oh, fizeram aquele Júpiter Ascent, que é um horror, é pavoroso.
Cara, esse filme já tá errado no momento que você tem Xambinho, você não mata ele, cara. Não.
O que me deixa mais grilado é que foi com aquele maluco que tinha acabado de ganhar o Oscar, ele faz um papel horroroso no filme, cara.
Do Harry Potter. Harry Potter.
Opa, ainda tem o CC8, né, cara? Que foi a série que mais custou dinheiro pra Netflix. Cara.
Mais custou dinheiro e foi cancelada pra Netflix.
Sim, sim. Tipo,
aí, Netflix... você já vê como os caras estão no pezinho do fracasso.
Os caras são o seu filho da puta, as minas.
As minas, né? As moças. As irmãs Wachowski, elas têm colecionado aí inúmeros fracassos depois de Matrix. Eu acho que como consultoria até pode, mas eu acho que tem que ficar afastado mesmo, tem que escolher um novo diretor, um novo roteirista, mas alguém que entenda o trabalho, principalmente do original. O que foi original, quais são os pontos legais de referência e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum de escolher um outro protagonista. Só que eu queria, sinceramente, que o novo Morpheus, no caso, o novo cara que fosse treinar uma espécie de Yoda para o novo escolhido, fosse o Neo. Que de alguma forma ou de outra ele ressuscitasse o Neo, ou que fosse algum programa com a imagem e semelhança do Neo. Ia ser interessante isso. Eu não vejo, não acho uma má ideia, uma continuação, uma nova saga, estilo Star Wars.
Nossa.
Mas...
J.J. Abrams!
Mas J.J. Abrams? Ah, não.
O sucateiro de Hollywood!
Eu acho que J.J. Abrams é muito família, cara, pra fazer um filme do...
Cara, pra mim, agora que o Walt falou isso pra mim, quem tem que ser o novo Neo, tem que ser o cara que vai treinar o Neo, tem que ser Ianismo. O Walt descreveu pra mim agora é o Ianismo. Não precisa do... que ano mesmo. Chama o Ianismo.
Aí ele vai chegar com o Michael B. Jordan e dizer, Where's my daughter?
Olha aí.
Cara, eu acho que do que o Val tá falando, acho que o cara perfeito pra fazer isso, desculpa a minha opinião, é o Denis Villeneuve, cara. Pra fazer um Matrix novo, acho que é o cara certo pra isso.
Mas eu não sei se ou o Denis Villeneuve vai fazer algo estilo blockbuster, cara. Eu acho que a parada do Denis Villeneuve é
fazer
uma coisa mais pra audiência, é cult demais. Sabe?
E eu acho que isso aí é muito mais complexo, mais complexo que o Matrix 1.
Ah, não, ele ia fazer um filme muito mais explicativo do que o Matrix de 99, cara. Vai. Ia ser 1h40 de filme só de explicação e 20 minutos só de ação.
Não, ele
tipo Dark Knight Rises, sabe?
É, ia ter uma cena que ele ia sentar com o cara no computador, ele ia formatar um computador e ia explicando passo a passo a Matrix.
O que é a formatação do computador.
A Matrix é esse HD aqui. Esse aqui é um programa. Quando eu instalo esse programa, eu crio uma Matrix. Os programas
Você são... sabe quem é Pascal? Pascal era um matemático.
Exato.
Ele inventou o código binário.
Aí o cara ia sair do cinema e falar assim, mano, esse filme é muito inteligente, cara. Que foda.
Não, podia ser o Benedict Cumberbatch, porque ele é o Alan Turing.
Olha aí, ó.
Olha a potência.
Caralho,
eu poderia fazer um filme da Matrix, sinceramente, que fosse assim, chegado em blockbuster. Quem que pode fazer?
Kevin Smith, não, sacanagem.
Zack Snyder, ele entende tudo que é referência messiânica.
Kevin Smith ia botar o Neil de camisinha verde, né?
Coisa botar o filtro, o Zack Snyder, põe o filtro verde na cena do Zack Snyder e fica parecido.
É.
Não, pô, já que ele ia ter problema, porque ninguém morre na Matrix, aí ia ficar uma merda, né, cara? Tipo, o agente Smith nunca morre, aí, pô, como que ele
é... Eu acho que aquele maluco que fez o filme Upgrade, né, não sei se vocês assistiram.
Tem nome em português?
Não, o nome em português...
Melhorias. É
sim, sim, eu gostei do Upgrade dele, eu achei um filme muito bacana, é um sci-fi, assim, bem bacaninha e tal. Eu acho que poderiam investir nesses caras assim, desconhecidos, pra dirigir filme.
Não, é, pode ser. Cara, assim, eu concordo com o Kenon do mesmo jeito que eu concordo com o Walter. Já que no filme tinha aquela porra do reboot, dá pra fazer isso, ó. Deu uma merda. O filme começa com o final do Matrix 6 é um reboot, né? Porque as máquinas entram, acho que em acordo com o Neo, até onde eu me lembro, e ó. Não vai ter mais a guerra. Quem quiser ficar na Matrix.
Inclusive, ficar, o nome do filme pode ser Matrix Reboot.
É. Olha aí. E o que acontece? Só que deu uma merda, de novo. E tem que resolver a parada. E na verdade, quem vem recrutar a galera seria o Keanu Reeves, né? Ele seria o novo Morpheus lá, né?
Ou então podia ser história prequel, né? Matrix Beta. Aí, conta a história daquela primeira versão Matrix.
A versão de teste,
né? É, metia uma história de que o Neo ele conseguiu transferir a inteligência dele para um outro ser, né? Um ser que estava nascendo e ele sobreviveu, né? A consciência do Neo.
Não, então conta a história da primeira versão da Matrix, que eles falam no filme que era o mundo perfeito, só que os humanos estragaram
não,
tudo.
Não, esse aí ia ficar um filme muito... Pô, cara, é simples. O que tá faltando no Matrix em questão de computador? Porra, é de um vírus, cara. Você vai ter agora que enfrentar, ao invés de enfrentar as máquinas e o caralho a quatro, tu vai enfrentar a porra de um vírus que surgiu na Matrix e tá fodendo a porra toda de fora. Simples assim, cara. E, tipo, agora o escolhido, o Keanu Reeves, ele começa tentando enfrentar matar esse vírus e ele perde. Tipo, ele não
o consegue. Vírus que todo mundo achava que estava sendo erradicado, mas agora está em risco de todo mundo ter um surto. Inclusive, ele podia chamar esse vírus de sarampo, né?
É. Inclusive, ia ter grupo, correntes de WhatsApp para as pessoas não instalarem antivírus.
Pô, cara, eu acho que é uma solução.
O antivírus quer matar o seu computador.
Eu acho que é uma solução boa, cara. Você continua a história, você não precisa rebootar nada. E, tipo, de certo modo, uma das coisas que não foram tratadas na Matrix foi exatamente essa parte do vírus. Você tem o bug, você tem a questão da programação. Mas, pô, você não tem a questão do programa nocivo dentro dele, né? Que é o vírus, no caso. Dá muito bem pra você trabalhar com isso.
Inclusive, as pessoas não instalariam antivírus, porque o antivírus causa síndrome de downgrade. Já fui longe demais aí.
Você falou, chega.
Não vou cortar, não. Vamos lá. Caralho.
Eu acho que essa ideia dava certo. Eu até o Warner, quiser me contrata aí.
Olha aí, pra quem não queria um reboot, já começamos a...
Já mandei ideia, já toquei a ideia.
O Walter é o produtor que tá querendo convencer o Keno de dirigir o filme. Tá bom, vou dirigir. Me convencer, vamos escrever essa porra. Então é isso aí, galera. Esse foi o Wink.
Cara, o Pato não tem opinião, não, porra.
Ele falou, perguntei. E aí, Pato? Mas,
pode ser filme... Adapta o Animatrix aí, faz um filme standalone, mas dentro do universo e pronto.
Pô, faz um seriado, acho que fica mais fácil.
Faz aí como é que tu fala, Pato? Que o True Detective vê.
Ah, um seriado de antologias.
É, uma antologia aí, pô. Acabou.
HBO aí.
Mas então é isso aí, galera. Esse foi o Wincast comemorando aí 20 anos do Matrix. Se você não viu, veja. Se você já viu e não viu há muito tempo, veja também. E se você viu recentemente, vê de novo pra lembrar o que a gente falou desse podcast. Eu sou o Bigode Comício, o Chirurgia Misa, eu, o Valto, o Keno e o Pato. Não? E é isso aí. Na semana que vem, um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal!
Falou!
Agora é C2.../exit, né, galera?
Olha aí.